Boa noite aos colegas que fazem o curso Somens com Aves. Em nossa primeira aula, nós vimos vários aspectos em torno do esquecimento. E em alguns casos, não apenas um esquecer, um afastar, um apagar de várias das conquistas medievais. Umberto Eco nos mostra como o homem moderno, o homem contemporâneo, na busca muitas vezes angustiada de um tecnicismo de desenvolvimentos, precisou afastar registros do homem medieval ligados à família, Deus, ligados à afetividade e outros elementos, buscando como um de seus elementos de moldura existencial a idade muito anterior dos gregos, criando aí um grande abismo existencial que cobrou seu preço, na opinião de Umberto Eco e dos notáveis historiadores que ele reuniu naquela obra sobre a Idade Média. Depois vimos Paolo Rossi, um dos importantes historiadores recentes, que mostra um painel bem próximo de quem é esse homem moderno, quem é esse homem contemporâneo. E ele faz isso nos mostrando a entrada na Idade Moderna. O que ocorre, as conquistas, do que abrimos mão, para onde caminhamos a partir dali. Então, hoje, nós faremos já uma aproximação bem maior em direção aos nossos dias. Lembrem o tema deste curso que fazemos quartas-feiras às 19 horas: Os Homens com Asas. Faremos toda uma trajetória até muito longe, dependendo do quanto caminharemos em grupo para isso. O livro que veremos hoje, realmente, ele recebeu, quando foi publicado, os elogios de intelectuais do mundo inteiro. Foi recebido com alegria, mas também pelo autor e por tudo que viria a ocorrer e as interpretações também em torno da vida desse autor, com uma certa apreensão. Os senhores logo entenderão os motivos disso. Para nós, veremos aqui, e de uma maneira cuidadosa, com várias ambientações para isso, uma aproximação importante para paradoxos, dilemas, contrastes, caminhadas de muitos seres que, na nossa época, já possuem asas, e eu falo aqui de uma maneira metafórica, já possuem maneiras de erguer o olhar para as estrelas. Muitas pessoas que já possuem elementos existenciais de grande profundidade para lidar com muito do que vivemos de uma maneira importante, diferenciada e promissora, mas que precisam conversar, necessariamente precisam conversar com elementos, por vezes muito difíceis, da base categorial e outros. Aqueles que puderem, por favor, leiam na íntegra essa obra que veremos hoje, extensa, muito extensa, são quase 400 páginas, valiosíssimas, de Stefan Zweig, Autobiografia: O Mundo de Ontem. Uma obra muito bonita. Uma obra de referência, uma obra que nos conta muito de nossas identidades recentes, muitos dos caminhos que fizemos. É uma obra que tem trânsito para várias áreas: filosofia, psicologia, teologia e outras áreas. Os senhores mesmos poderão ver. A maneira como o Zweig nos conta das figuras importantes que ele conheceu, de contextos importantes que ele teve com quem, os quais ele teve contato, realmente fazem da obra um documento social inestimável. Vamos então diretamente ao texto Autobiografia, O Mundo de Ontem. E o Alberto Diniz, que faz a apresentação e nos conta sobre o triste fim do Zweig, no entanto, coloca que a dimensão do texto é tão maior do que aspectos contundentes que depois ficaram conhecidos, que é importante o leitor colocar nesse horizonte, neste prisma, o que ele lerá aqui, né, do Zweig. Vamos então ao texto, está bem? E vamos ao prólogo. Alguns que conheceram Zweig, aquela figura carinhosa, carismática, um homem inteligentíssimo, agudo, muito inteligente, né? Com um conhecimento enciclopédico sobre muitos aspectos da vida. Ele veio morar aqui no Brasil, na Serra do Rio de Janeiro, amava muito o nosso povo. Aliás, o Zweig achava que nós éramos um brasileiro e o Brasil constituiria uma das grandes esperanças para o mundo. Assim, ele olhava com amor a nós e nunca esqueceu o agradecimento por termos acolhido ele e a esposa aqui até o final que eles tiveram. Muito bem, vamos então ao Zweig. À medida que eu for lendo agora, eu vou pontuando os elementos. Não veremos a obra toda, ela é muito extensa, mas eu separei vários trechos que muito nos dizem sobre o trabalho que estamos fazendo. Primeiro, numa autobiografia, aqueles que imaginam que o Zweig vai fazer aquelas movimentações típicas, inversivas e cheias de autocitações e elogios indiretos podem achar que erraram o livro. Não é nada disso que vocês vão encontrar aqui. Ele diz: "Nunca atribuí importância a mim mesmo a ponto de ficar tentado a contar a outros as histórias da minha vida. Foi preciso acontecer muita coisa, infinitamente mais do que costuma ocorrer numa única geração em termos de eventos, catástrofes e provações, para que eu encontrasse a coragem para começar um livro cujo protagonista seria eu mesmo. Nada mais distante de mim do que me colocar em primeiro lugar, salvo como um palestrante que faz uma apresentação com dispositivos." Isso que o Zweig coloca aqui não é a retórica, não é uma falsa modéstia, é a própria essência deste autor. Pelas muitas obras que temos dele, isso é um retrato muito próximo, de fato, de como ele era. O Zweig diz que ele esteve no epicentro dos fenômenos que sacudiram a Europa, e por mais de uma vez. Ele diz, palavras dele, está bem? Ele fala assim: "Cada um de nós, mesmo o menor, é o mais insignificante, foi revolvido no seu íntimo pelos abalos sísmicos de nossa terra europeia. Eu, entre inúmeros tantos, eu não consigo me atribuir outra primazia, senão a de que, como austríaco, como judeu, como escritor, como humanista, como pacifista, sempre estive justamente nos lugares onde estes abalos foram os mais violentos. Por 3 vezes eles destruíram a minha casa, destruíram a minha vida, arrancando-me de tudo que existia antes, de todo o meu passado, e me arremessando com sua veemência dramática para o vazio, para o não sei para onde ir, que eu, aliás, já conhecia, e eu não me lamentei, pois é justamente aquele que é apátrida que vai se tornar livre em um novo sentido, E só quem não está mais preso a nada pode se dar ao luxo de não ter de levar mais nada em consideração. E é por isso, espero cumprir pelo menos uma das principais condições de qualquer descrição adequada de contemporaneidade, que são a sinceridade e a imparcialidade. Muito bem, e vamos a algumas pontuações aqui. Zweig coloca que teve a vida dele por 3 vezes, pelo menos, arrasada. Mas, literalmente, ele fala: destruíram. Destruíram a minha casa e a minha vida. Eles. Ele não diz quem é aqui. Depois ele vai nomear. Muito bem. Ao colocar isso, Zweig aponta para a base categorial. Eis um dos retratos importantes do homem recente e ainda em muitos casos do homem atual. Atribuir elementos de responsabilidade a uma base categorial, a um contexto, e relacionar isso com aquilo que se faz identidade nele. Não é uma atribuição rara, é uma atribuição muito comum nos nossos dias, ainda. E que mostra muito de elementos que cada vez mais aprofundaremos nesse curso. Estamos falando de um dos principais intelectuais que o mundo teve recentemente, um escritor, um estudioso, um historiador reconhecido nos principais centros acadêmicos e que nos conta muito desse perfil de alma. Ora, muito além de uma crítica, de dizer poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, o intuito aqui é buscar caracterizar elementos disso, que vão nos mostrar muitos dos nossos freios, muitos dos nossos enredos, muitas das nossas situações existenciais. O Zweig então diz: vejam, ele não está dizendo ele destruiu a vida dele. Não está dizendo que por 3 vezes ele, pela maneira como ele entende, interpreta, vive, colocou-se em xeque em relação a tudo. Não, ele diz: eles destruíram 3 vezes a minha vida. O que ele fez com isso? Ele desistiu? Não. Lembrem, por favor, as lições da caminhada, está bem? Algumas pessoas olham para a base categorial e dizem para a base categorial: você, base categorial, sirva-me. Outros olham para a base categorial e dizem: base categorial, deixe que eu aprecie você. Outros se relacionam com a base categorial, dizendo: base categorial, por favor, vamos interagir. Vamos fazer uma parceria. Eu ajudo você, você me ajuda, vamos caminhar. E outros fazem de outras formas. Inclusive, alguns fazem mesclas indistintas entre eles e a base categorial, assumindo outros elementos. À medida que vamos acompanhando, nós vamos entendendo o que a pessoa faz. Alguns dirão: não posso voar. Não, eu faço um curso chamado Os Homens com Asas e não posso voar. Por quê? Porque minha base categorial não me permite. Outros dirão: minha base categorial não tem nada a ver com isso. Eu é que crio esses elementos do não voar. Metaforicamente, por favor, entendam. Bom, ele coloca então que perdeu muito das raízes dele com tudo isso que aconteceu. E ele começa a contar a partir de 1881, que é o ano que ele nasce, como o mundo era em 1881. Então, após problemas técnicos, vamos prosseguir a nossa aula e vamos aprofundar isso que foi imediatamente colocado há poucos minutos, quando eu fiz essas relações com a base categorial. Em princípio, isso é apenas um prefácio a um tema que agora vai ser muito aprofundado, não apenas nessa aula, em outras. Quando eu coloquei que às vezes algumas pessoas olham para a base categorial e nesta interseção alguns pedem para ela: sirva-me, ou Deixe que eu sirva você. Ou vamos fazer uma espécie de complementação ou alternância ou outra coisa qualquer. Isso vai muito além do princípio da relação em si mesma. Por vezes a pessoa pode propor isso, mas a maneira de relação ultrapassa, porque há emoções que surgem a partir daí que desautorizam essa espécie de acordo, de pacto. Às vezes há aprendizagens, às vezes há outras coisas, às vezes há interseções de terceiras e quartas ordens que vão interferir aqui. À medida que acompanhamos a historiografia de alguém, vamos constatando gradativamente e de maneira cada vez mais próxima, provavelmente, como isso aconteceu, as relevâncias, os desdobramentos, os ensinamentos em torno disso. E no caso do Zweig, isso é muito bonito. Há muitos movimentos aqui, e trocas, alternâncias, complementações, recuos, é muito rica. A vida do Zweig nos traz muitas ilustrações, aprendizagens importantes sobre isso. Zweig tinha condições de erguer um voo existencial raro, único, inédito. E sabem o que ele fez? Ele fez isso. Por vezes, no meio deste voo, ele se distraía. Distraía e olhava diretamente para o abismo. E, assustado, recuava. Com medo, prendia a respiração, suas asas travavam às vezes. E teve quedas espetaculares. Em algumas, machucou-se imensamente. Outras vezes, Zweig contornava tudo isso. Ele foi amigo de alguns dos maiores pensadores da época. E ele conta, é belíssimo, como quando ele fala de algumas dessas amizades. Aqui nós temos, primeiro, aquele olhar generoso dele, né? Amoroso para os amigos. E vemos várias dessas questões. Por vezes, Zweig se magoou com a base categorial. Olhava para ela com tristeza e dor. Por vezes, com esperança. Às vezes Zweig misturava essas coisas e de uma maneira filosófica, pontual e aguda, brilhante, ultrapassava tudo isso. Mas alimentava contrastes dentro dele, elementos que não se conciliavam e ele sabia disso, e alguns ele mesmo dizia que não eram para ser conciliados, mas eram para ser trabalhados dessa forma. Este foi um dos voos existenciais que muito podem nos ensinar sobre os nossos dias. Vamos prosseguir aqui, então, sobre o que estamos vendo em Zweig. Ele estava contando, então, a partir do nascimento dele em 1881, quando o mundo era muito diferente. Ele conta como era Viena da época dele, um dos lugares belíssimos e uma das... Viena, na ocasião, e por muitas décadas ainda, seria um dos berços da cultura, não apenas europeia, do mundo, emanando pensadores, emanando modos de entender e compreender, né? Vocês conhecem como filósofos tudo o que houve naquela região notável, né? De lá que surgem pensadores das terapias, né? Nós temos um dos berços da psicanálise lá, é de lá que surge o famoso Círculo de Viena, com toda a reestruturação linguística e muitas outras coisas, né? Aquela região teve o berço um dos berços de parte da música que influenciaria gerações e muitas outras coisas. E ele conta muito disso, né? Zweig nos conta muitos desses elementos. Conta dos momentos extremamente difíceis que ele viveu: a fome, viveu a perseguição, viveu a descoberta, viveu epidemias, imigrações. Tudo isso ele nos conta. E ele resume parte disso dizendo: sob os meus olhos eu vi as grandes ideologias de massa crescendo e se disseminando como fascismo na Itália, nacional-socialismo na Alemanha, bolchevismo na Rússia e, sobretudo, a pior de todas as pestes, o nacionalismo, que envenenou o florescimento da nossa civilização europeia. Eu fui obrigado a ser testemunha indefesa e impotente do inimaginável retrocesso da humanidade para uma barbárie que há muito julgávamos esquecida, com seu dogma consciente e programático do anti-humanitarismo. Lembram que ele falou no início? Isso é uma das pontuações que ele fez. Ele disse que era impressionante porque todo esse recuo conversava com conquistas inéditas, como, por exemplo, olhem o que ele cita: a conquista do éter pelo avião, a transmissão da palavra humana no mesmo segundo através do globo, e com isso o triunfo sobre o espaço, a fissão do átomo, a vitória sobre as doenças mais traiçoeiras, possibilitando quase diariamente o que ainda ontem era impossível. Nunca, até a presente hora, a humanidade como um todo se comportou de maneira mais diabólica e nunca produziu de forma tão divina. Zweig nos conta, então, de uma base categorial quebrada, fracionada, de uma base categorial com a qual ele se relacionava, que tinha das melhores e mais inspiradoras coisas às piores. Bem, como ele vivia isso? Ele vivia isso, segundo as palavras dele, dramaticamente, com surpresas, com decepções, e ele flutuava em meio a isso, oscilava em meio a isso, com uma força imensa, jogado de um lado para outro, às vezes despedaçado em tudo isso. Ele buscava fazer o quê? Compreender, estudar, entender epistemologicamente tudo isso que estava acontecendo. Então, ele aprofunda esses elementos. E o que vem agora são algumas das páginas mais belas que o mundo conheceu desde então. Primeiro ele inicia com o mundo da segurança. E ele vai falar daquele período lá da Primeira Guerra. Ele disse: foi a época áurea da segurança, antes daquele tempo da Primeira Guerra. Ele diz: tudo na nossa monarquia austríaca, quase milenar, parecia estar fundamentado na perenidade e o próprio Estado parecia ser o avalista supremo da nossa estabilidade. Ele conta de uma Áustria que era praticamente um poema que desmoronaria completamente diante dele. E ele diz que em tudo o que acontecia na Áustria, o que era mais caro era o sentimento de segurança, que era praticamente um ideal de vida para eles. Eles tinham segurança. Essa segurança não era apenas uma segurança policialesca, de forma alguma. Era uma segurança para a vida, trabalho, família, sociedade, cultura. Era isso. Bem, depois, muito depois, ele conta o que acontece, que os senhores já leram e conhecem do livro da história. Conta do pai dele, de onde vinha o pai dele, da Morávia. Conta como toda a situação familiar dele, como isso se desenvolveu. É uma parte importante, mas para os nossos estudos é o que vem mais adiante, que terá uma propriedade maior. Por isso, nós vamos avançar aqui muitos e muitas, muitas e muitas páginas, está bem? Para chegarmos aonde os nossos estudos conversarão mais de perto com tudo isso. Se bem que, lembrem, fica a orientação para que leiam toda essa parte que ele vai colocar aqui. É uma fundamentação em Zweig importante, né? Para que ele vai mostrar o que houve, que esses elementos se aprofundaram. Basicamente, e aqui eu vou fazer apenas um resumo, o Zweig realmente se relacionava muito fortemente com essa base categorial. Como ele cresceu e pela cultura que ele tinha, ele logo percebeu que em outros lugares do mundo havia coisas muito diferentes e que o que ele tinha ali de segurança, de estudos, de cultura, de desenvolvimento, tudo isso constituía algo muito raro. Ele se atrela muito a essa base categorial e coloca nas mãos dela premissas que eram e que poderiam estar mais no mundo dele. Ele faz esse deslocamento. De uma maneira apenas ilustrativa, é como se você tivesse vivesse em terras muito bonitas. O que você plantasse floresceria muito tranquilamente. E lembrem das nossas conversações aqui antes de começarmos a aula de hoje, no, na qual nas quais alguns colegas deram ilustrações muito bonitas. E aí você pode confiar nas pessoas que vivem naquele lugar, pode cultivar e sabe que tudo será, virá, e que você poderá vender as frutas, cultivar os pomares, ajudar pessoas, sonhar, que tudo estará bem. Num contexto assim, o que fez o Zweig, vejam, outros fariam de outras formas. Ele atribui e permite fluir muito do que era dele para essa base categorial. O que ele faz sobre isso? Ele interage, ele ajuda muito, ele procura melhorar tudo isso. Havia toda uma dificuldade pela origem israelita dele, natural naquela ocasião, naquele tempo, etc. Ele coloca isso, como eram suas dificuldades e o que estava acontecendo. Bom, então, muitas e muitas páginas depois, ele começa a nos contar sobre a escola daquele tempo. Como é que funcionava a escola? Aqui é muito importante, dentro do que estamos considerando, porque esses elementos categoriais para os quais ele faz migrar esses conteúdos ajudam a entender como depois ele vai ficar tão refém de sofrimentos e coisas, e os cuidados que podemos ter nessas construções hoje. Quando ele fala dos professores, ele fala do modo de ensino, dos colegas dele, como é que se passava, como é que era a juventude, a música, né, de Mozart, Schubert e muitos outros daquela Áustria notável de então. E ele fala um elemento que eu marquei aqui no livro para os nossos estudos. Olhem quando ele fala da juventude, tá bem? Ele diz assim: havia uma pressão psicológica, ou melhor, nada psicológica, sobre uma juventude inteira, só porque, e que só poderia ter dois efeitos: primeiro, paralisar ou estimular. Lendo as anotações dos analistas, vemos quantos complexos de inferioridade este absurdo metódico e pedagógico gerou. Talvez não seja coincidência o fato de este complexo ter sido revelado por homens que também passaram pelas nossas velhas escolas austríacas. No meu caso, eu agradeço essa pressão. E agradeço essa pressão num anseio de liberdade que cedo detectei em mim. Anseio este que a atual juventude mal conhece com a mesma veemência, bem como um ódio que me acompanhou a vida inteira contra tudo aquilo que é autoritário, contra tudo aquilo que é ditado de cima para baixo. Durante muitos anos, essa aversão a tudo o que é apodítico e dogmático foi instintiva em mim, e eu até tinha esquecido essas origens. Isso fez com que ele se libertasse dessa base categorial? Não. Isso fez com que ele, de várias maneiras, migrasse a relação dele com a base categorial. Mesmo quando ele discorda dela, ele não se afasta dela. Mesmo quando ele percebe que ela é absurda, ele não rompe com ela. Ele conta sobre toda a juventude dele na escola, sobre o entusiasmo, sobre como o teatro, a literatura, as artes, sobre tudo isso. E em tudo que ele nos conta, nós vamos acompanhando esses movimentos, esses diálogos com a base categorial. Ora, parece que ele está independente e que ele voará sobre a sociedade dos homens em direção a elementos muito além delas, transcendentes, e trará elementos maravilhosos que poderão nutrir parte dessa base categorial. Por vezes ele faz isso, por vezes não. Recua, alimenta sentimentos e percepções que não ajudam em nada. Ele achando que está caminhando, ele está amarrado. E ele conta muitos movimentos. Olha um desses movimentos que ele nos conta. Quando, por exemplo, naquela época debatíamos o então ainda desprezado Nietzsche, um de nós, de repente, dizia com suposta superioridade: "Mas no que toca o egotismo, Kierkegaard é superior a ele." Imediatamente todos ficavam agitados: "Mas quem é Kierkegaard? Que o fulano conhece e nós não conhecemos." E no dia seguinte corríamos à biblioteca atrás dos livros desse filósofo dinamarquês esquecido, pois seria humilhante não conhecer ainda algo de exótico que o outro já conhecia. Descobrir estar na vanguarda justo daquilo que era mais recente, mais novo, extravagante, fora do comum, o que ninguém mais adotara, e sobretudo o que a crítica literária dos nossos vetustos jornais diários ainda não tratavam, era a nossa paixão, isso, da qual ainda fui escravo durante muitos anos. Viram os movimentos? Esses movimentos não terminaram. O acompanharam sempre, sempre. A relação dele com a base categorial tinha essas muitas faces. Talvez alguns dos senhores imaginem que para todo mundo é assim. Basta ver o que os senhores trabalham nos consultórios e verão que para muitas pessoas não é assim. Elas constroem uma relação com a base categorial, aí chegam aos 14, 15, 20 anos e dali para frente é sempre a mesma até o final, com pequenas variações. Em Zweig, ainda que tenhamos alguns elementos que o acompanhassem a vida inteira, muitos ele modificou completamente, o que torna riquíssima a maneira como podemos pesquisar esses voos, essas aproximações. Por vezes ele caía, esbarrava contra a base categorial e saía todo quebrado nesses esbarros. Por vezes ele ultrapassava isso e a base categorial não tinha como acertá-lo, nem sequer como localizá-lo. Bem, vamos passar muitas e muitas páginas agora à frente do que estamos vendo. Toda essa parte aqui, em que ele fala, ele pinta um painel europeu muito bonito, daqueles do início dos anos 1900, o que estava ocorrendo, como as coisas se passavam, uma leitura inclusive política de tudo que houve ali no Império Austro-Húngaro, como as coisas se passaram. Bem, deixa eu passar aqui agora. Sim, antes de começar essa parte, deixa eu ouvir as considerações dos senhores, tá bem? Depois eu prossigo. Agora nós vamos fazer um grande aprofundamento no nosso trabalho. Um grande aprofundamento. E ele começa quando Zweig, diante de tudo que estava vivendo, ergue seu olhar para além da base categorial dele. O que ele vai fazer? Vejam como ele vai esboçar esses movimentos, tá bem? Ele diz assim: será que naquela época o tempo corria mais rápido do que hoje? Quando está lotado de acontecimentos que modificarão o nosso mundo durante séculos? Da pele até as entranhas? Ou os meus últimos anos de juventude antes da Primeira Guerra me parecem tão embaçados porque transcorreram no trabalho regular? Eu escrevia, publicava, meu nome já era bastante conhecido na Alemanha e fora dela. Eu tinha pessoas que acompanhavam o trabalho, já tinha também adversários, o que fala em favor de uma certa idiosincrasia. Todos os grandes jornais do Império estavam à minha disposição. Eu não precisava mais enviar contribuições e era solicitado a escrever. No meu íntimo, contudo, eu não me iludo de que tudo que eu fiz e escrevi naqueles anos não tem mais importância hoje. Todas as nossas ambições, nossas preocupações, decepções e amarguras de então me parecem hoje bem liliputianas. Obrigatoriamente, as dimensões desse tempo mudaram a nossa maneira de ver as coisas. Observaram aqui? Releituras. É uma das formas com que ele se desprendia de uma base categorial. A crítica dele não era apenas quanto aquilo tudo, era quanto a ele também dentro desses contextos, o que permitia fazer movimentações, quebrar elementos, não lamentar certas situações, absolver outras, ir em direção a situações que na época eram completamente impossíveis. Tudo isso ele fazia. Mas não fazia em linha reta, ele recuava muitas vezes. E para ele mesmo esses recuos eram muito pesados em vários momentos. Bem, então ele começa a se afastar de tudo isso. Ele faz releituras e diz: não, sei que o que eu produzia, o que eu fazia, não tem sentido agora. Não há por que eu me associar a essas coisas, etc. Para onde ele poderia voar? Vejam, ele já sabia dos absurdos, ele já viu que estava em andamento, ele não poderia ultrapassar tudo isso, transcender. Mas, ao fazer isso, ele não abandonaria, inclusive, esses elementos que muitos deles ele amava. Mas ele mesmo diz que ele não tinha mais raízes, que elas foram despedaçadas. Considerem que a partir da vida do Zweig, como isso ocorre com várias pessoas. Alguns, se fizerem movimentos assim e disserem não tenho mais raízes, eles se sentirão sem nada. Não haverá mais nada e nenhuma base categorial que anime tais pessoas a viver. E isso é uma das razões pelas quais alguns, mesmo com raízes tão dolorosas, não conseguem se afastar delas. Não é a única razão, há outras. Outras pessoas fazem movimentações semelhantes à que ele fez. Conseguem construir raízes em outros lugares, em outras bases categoriais. Alguns não fazem jamais isso e permanecem ultrapassando, transcendendo esses elementos de várias ordens. E há muitas outras questões. Talvez alguns considerem, bom, então é isso o que é utilizar as asas? Não. Não é isso que é utilizar as asas. Inclusive, alguns que assim fazem jogam fora, junto com tudo, as próprias asas e não conseguirão mais voar. Num paradoxo que faz contritar a alma muitas vezes. Porque alguns pensarão: puxa, quando eu estava preso, estava amarrado a uma base categorial de todas as formas. Muito incomodado com as opiniões sociais e o que pensavam e diziam e faziam e como eu me relacionava, pois lá eu podia voar. E agora que joguei tudo isso fora, livre, achando que posso voar, não posso. Esses elementos eles são bastante dilemáticos, né? E o Zweig aponta para o que estava acontecendo então na Europa. E então ele coloca isso em relação a outros continentes. Ele fala da Índia, ele fala das Américas, ele fala da África. Ele vai fazer essas relações. O que faz com que ele aprofunde diferenças, alteridades, convicções que balançam fortemente dentro dele. E ele diz: o ritmo do mundo já era outro. Um ano, quanta coisa acontecia em um ano. As invenções e descobertas se sucediam num piscar de olhos. Todas elas se tornavam patrimônio de todos. Pela primeira vez, as nações sentiam mais coletivamente quando se tratava do coletivo. Aí ele conta do Zeppelin, da caminho da Bélgica, ele conta daquelas conquistas todas e que dava a impressão de que estávamos caminhando para algo melhor. Muitos estavam confundindo isso. Ele começa a contar. Aqui, quando ele conta essas coisas, ele já está em 1910, 1915, é quando ele conta esses elementos, e que eram, segundo ele, um grande engano para o que viria. Ele fala: aquele verão de 1914 para nós teria sido inesquecível, mesmo sem a desgraça que se trouxe para a Europa. Raramente eu vivi um verão mais farto, mais belo, e eu quase diria mais estival, o céu azul sedoso durante dias e dias, o ar sem estar abafado, os campos perfumados e quentes, as florestas escuras e espessas, com suas folhagens novas. Ainda hoje, quando eu pronuncio a palavra verão, penso logo naqueles dias radiantes de julho que eu passei em Baden, próximo de Viena. Esses contrastes, isso que ele nos conta, marcou a jornada existencial do Zweig até os últimos dias da vida dele. Ele apresentou muitas dificuldades com isso. E para onde ele foi depois disso, esses contrastes, havendo ou não, era uma das formas com as quais ele pesquisava e entendia o mundo, pelos contrastes, pelas dialéticas, pelas contraposições. Sobre isso, ele tem um pensamento muito interessante sobre aqueles que viriam depois dele. E ele fala assim: é possível que a geração de hoje, que só assistiu à eclosão da Segunda Guerra Mundial, se pergunte: por que nós não vivemos o mesmo sentimento? Por que em 1939 as massas não se inflamaram com o mesmo entusiasmo de 1914? Por que só obedeceram à convocação, sérios e decididos, calados e fatalistas? O que estava em jogo não era o mesmo. Não era muito mais? Algo mais sagrado, mais elevado? Nessa nossa guerra atual, que é uma guerra das ideias e não apenas de fronteiras e colônias? E a resposta é fácil. O que aconteceu é que no nosso mundo de 1939 já não existe mais tanta credulidade ingênua e pueril como em 1914. Observem, por favor, esses movimentos de Zweig com relação à base categorial dele. Questionar, procurar entender, procurar diferenciar, procurar aprofundar, pode parecer a muitos que ele se libertou de tudo isso. Pode parecer a muitos que, diferente daquele que sequer tem condições de tais análises, ele pode ultrapassar tudo isso. Mas isso é uma falácia, um sofisma. Se para alguns é possível sim e por este mesmo caminho, para ele não foi. Para ele, tudo isso o amarrava ainda mais a essa base categorial. Sempre mais. Ele não conseguia, mesmo quando ele considera esses elementos a uma longura considerável, ainda assim ele está preso fortemente a ela, nesses deslocamentos. Ele diz mais, ele fala, a guerra de 39, 1939, teve um sentido espiritual. Estava em jogo a nossa liberdade, a preservação de um patrimônio moral. E lutar por um sentido torna um homem impiedoso e decidido. Em 1914, nada sabíamos dessas realidades. Servia ainda a devaneios, ao sonho de um mundo melhor, de um mundo justo, pacífico. Só o devaneio nos torna felizes. Não saber disso. Por isso, as vítimas marchavam jubilosas, inebriadas, rumo ao matadouro, com coroas de flores e folhas de carvalho nos capacetes, e nas ruas resplandeciam e ressoavam em música como em uma festa. São muitos os problemas, não são? Sim. Ele fala que muito mais difícil do que tudo isso foi a posição dele, no círculo de amigos dele, e o afastamento inevitável, né? As questões que ele viria a passar nesses movimentos todos. Aquele que observa como o ser humano, lembram das perguntas que eu fiz no início da aula? Você acredita que o homem de 2021 possui asas, metaforicamente falando? Você acredita que é possível nós irmos além? Lembram das respostas que alguns deram? Ou seja, não se trata apenas de cultura, sabedoria, aprofundamento, mas se trata também e muito das interseções que com tudo isso faremos com as nossas bases categoriais. Zweig não considerava isso? Sim, considerava tudo isso que estamos falando e considerava ainda outras coisas mais. Antes de entrar agora num elemento ainda mais profundo, vou fazer uma parada, 3 minutos para descanso, está bem? E depois prosseguiremos para a parte final da nossa aula de hoje. Após o intervalo, vamos agora diretamente para a parte final e mais avançada no nosso trabalho de hoje. Quando nós falamos em aspectos como os homens com asas, uma metáfora para tratar de aspectos de desenvolvimento, há muitos dilemas. Dilemas que aqui na história de Zweig ele enfrenta. Por exemplo, muitas pessoas, com tudo que houve nessa Europa que ele nos conta e nos descreve, elas dissociaram completamente. Dissociaram de si mesmas, do mundo. Foram para algum lugar que, provavelmente, para quem acompanhava e via, provavelmente, era um lugar de sofrimento, de dor, de alienação, lugar. E a sociedade da época construía para essas pessoas prisões, hospícios, remédios, procedimentos médicos e outros, porque não sabia como interagir e a maneira de interação era essa. Outras pessoas construíam elementos que eram para elas mesmas muito inóspitos, eles eram esquisitos, não traziam a elas um elemento de desenvolvimento, mas rupturas para todos os lados, como fragmentações. Alguns falam que isso era uma forma de lidar com tudo o que havia. Se você tomar obras de Herbert Marcuse, ele vai dizer que, em muitos casos, é uma maneira legítima de responder a tudo que a base categorial oferecia e que era tão dura. Zweig não vai por esse caminho. Ele não acha que um caminho no qual nós vamos fazer tal movimentação poderá propiciar uma melhoria, seja para quem vai ultrapassar a base categorial, seja para ela mesma. Vejam como ele coloca nas palavras dele. Retirar-se de tudo, na realidade, era algo inútil, pois a atmosfera estava muito carregada e por isso mesmo eu tinha me conscientizado de uma atitude que fosse passiva e não participativa nas virulentas ofensas, isso não seria suficiente. Afinal, eu era um escritor, eu tinha a palavra e com ela tinha o dever de me expressar minhas convicções, tanto quanto possível em uma época em que havia censuras. E eu tentei. Escrevi um ensaio intitulado Aos Amigos no Estrangeiro, no qual, divergindo completa e francamente de todas as fanfarras de ódios dos outros, declarei permanecer fiel aos meus amigos, embora no momento a comunicação fosse impossível, e voltar a trabalhar conjuntamente com eles, na primeira oportunidade, na construção de novo de uma cultura europeia. Bem, ele disse que mandou esse artigo para o maior jornal da época de maior circulação e que tinha convicção de que isso não seria publicado nunca. Só que o que aconteceu é que foi publicado na íntegra o artigo dele, né? E aí foi realmente um verdadeiro abalo que acontece a partir daí, né? Ele fala: 15 dias depois eu já tinha esquecido do artigo, eu recebi uma carta com selo suíço e pela caligrafia eu logo reconheci ser de Romain Rolland. Ele devia ter lido o artigo, pois escreveu: Não, eu jamais abandonarei os meus amigos. Aí ele viu o que o texto dele tinha produzido. Não foi a única vez que Zweig buscou esses registros. Muitas outras vezes ele fez censurado, ilhado, cercado de problemas. Zweig voava por além deles, levantava voo, e lá do voo ele espalhava. Espalhava o quê? Compreensão. Espalhava o quê? Orientação. Espalhava o que mais? Alento. Espalhava por vezes elementos morais e outros fazia isso. Foi um dos momentos na vida dele em que ele pôde e conseguiu fazer isso. Tinha condições. Podia voar tão alto que a própria censura não tinha como localizá-lo. Sabia voar tão longe que mesmo os inimigos que o acompanhavam não sabiam direito onde ele estava. E sabia buscar tantos elementos nutritivos para uma sociedade que estava em frangalhos, se arrebentando para todo lado, e distribuir entre aqueles muito necessitados, que causava espanto a tantos. Ora, um homem desse poderia voar e fazer tudo isso? Ele fez tudo isso. Fez mais do que isso que estou dizendo, e o livro nos mostra de várias formas isso. Mas então, o que levou Zweig a se distrair tanto? O que o levou a arriscar tanto? Podendo voar, podendo ultrapassar sofrimentos, misérias, dores dele, da base categorial, o que o fez tropeçar? O que o fez ter o final que teve, tão discutido até hoje, tão questionado até hoje, e vocês encontram aí todo tipo de explicação? Zweig, mas aqui o que eu vou colocar é uma leitura a partir da historiografia dele. Zweig fez um movimento já muito conhecido em estudos autogênicos e outros. Pela sensibilidade dele, pelas relações de afetividade dele, por outros elementos, ele se aproximou muito de coisas que ele talvez achasse que pudesse lidar, mas que acabaram lhe custando muito. Na história da humanidade, nós temos muitos casos assim. De Sócrates para cá, muitos. Muitos que sabem essa arte da navegação, mas que se aproximam demais, convivem demais com situações que são extremamente difíceis e que impedem esses voos. Alguns fazem isso achando que poderão voar a hora que quiserem e não podem, muitas vezes não podem, ficam presos. Alguns fazem isso achando que têm força para poder fazer. E aí encontram muitos que aprisionam esse modo de ser. Alguns, quando fazem isso, perdem a motivação, perdem a inspiração, perdem aquilo que faz com que eles se tornassem os homens com asas. E há outras explicações ainda, algumas muito interessantes, muito profundas. Não cabe agora, nós veremos isso ainda mais para frente. Ele, por exemplo, nos dá abertamente o que houve com ele. Sabe o que houve com ele? Vou ler muitas páginas depois. Então senti o meu verdadeiro impulso. Dois pontos. Era preciso combater a guerra e o material todo estava pronto em mim. Para começar, só tinha faltado esta última confirmação explícita ao meu pensamento. Eu identifiquei o inimigo que eu deveria combater, o falso heroísmo que prefere evitar enviar os outros para o sofrimento e a morte, o otimismo barato dos profetas que não têm consciência, tanto os políticos quanto os militares que, prometendo a vitória sem escrúpulos, prolongam o morticídio e, atrás deles, sua claque, todos os propagadores da guerra. Ele entra em franco combate com tudo isso. E isso lhe custa a própria existência. Há muitas citações aqui dos evangelhos, muitas analogias que ele faz, né? Ele faz isso pelas origens judaicas dele, pela formação cultural, familiar dele, moral, ele coloca muitos desses elementos. Ainda que não fosse um religioso, ele tinha muitas dessas luzes que acompanhavam e migravam para a alma dele. E ele conta passagens aqui na obra muito, muito sofridas, muito difíceis que ele encontraria, até a vinda dele ao Brasil, até o amor que ele teve aqui no Brasil, que foi imenso, né? Foi muito grande. Ele se sentiu no Brasil, num lugar em que ele poderia cicatrizar, em que ele poderia, de certa maneira, prosseguir a alma dele. Foi muito bem acolhido pelos brasileiros, pela maioria dos intelectuais de São Paulo e Rio de Janeiro, que quando ele anuncia que vem morar no Rio, ele é muito bem acolhido, né? Muito querido, tido como muito bem-vindo à nossa sociedade, à nossa cultura, ainda mais pela maneira como ele agia, o respeito, o carinho, como ele fazia. Mas aí Zweig já estava muito ferido, ferido nas asas, ferido na alma. Ele ainda voltaria à Áustria. Mas olhem o que acontece quando ele faz isso. Depois de um combate todo que ele fez, que estava mortalmente ferido no coração, no espírito, na alma. Ele diz, quando ele retorna à Áustria, tá? Depois de tudo isso, ele diz: do ponto de vista lógico, foi a maior tolice que eu poderia fazer depois da derrocada das forças militares alemãs e austríacas. Era voltar para a Áustria. Essa Áustria que somente continuava existindo no mapa da Europa, como uma sombra indeterminada, cinzenta, morta, da antiga monarquia imperial. Os tchecos, os poloneses, os italianos, os eslovenos haviam arrebatado as suas terras. O que restava era um tronco mutilado, cujas veias todas sangravam. Dos 6 ou 7 milhões de habitantes, obrigados a se chamar de agora austríacos alemães, só na capital havia 2 milhões de famintos que passavam frio. Fábricas que antes haviam enriquecido o país estavam agora em território estrangeiro. As linhas de trem tinham se tornado tocos miseráveis. Haviam retirado todo o ouro ao Banco Nacional. E ele continuou descrevendo tudo o que havia. Para ele, que começa toda a obra contando sobre as luzes, sobre os horizontes, vivenciar isso foi realmente muito, muito difícil para ele. Foi algo que ele não conseguiu respirar, não conseguiu lidar. O homem que havia voado tão alto agora estava caído no chão, à mercê de pensamentos, à mercê de uma base categorial que, para ele, que havia ido tão longe, era tão pobre, mas ainda assim humilhado, ferido, cansado, envelhecido. Ele aceitava qualquer coisa agora, de outras maneiras, mas aceitava. Zweig era uma caricatura do que Zweig havia sido em vida. O que restava para ele? As notícias que chegavam quando ele veio para o Brasil o machucavam imensamente. Aquelas mesmas notícias, e algumas muito mais terríveis, quando Zweig era jovem e voava pelos oceanos e pelos horizontes e pelas estrelas, encontrava um homem pronto a lidar com isso. E lidava, revertendo, às vezes, modificando o que milhares de homens no campo de batalha estavam fazendo. Ele, com a inspiração, conseguia fazer chover em tudo aquilo, iluminar em tudo aquilo. Mas agora não era mais assim. Retirar as asas dele. Ele atribui isso, não a ele. Mas a historicidade dele mostra que muito da retirada dessas asas foi responsabilidade maior dele, muito mais do que da base categorial. Só que, pela estruturação dele, pela historicidade dele, ele precisava daquelas asas para voar. Precisava se manter em voo. Precisava de outras coisas do desenvolvimento que ele havia tido. Recuar dali, no caso específico dele, era demasiado, foi demasiado. Ele conta, muitas páginas depois, que época bárbara, anárquica e real foi a daqueles anos em que, com a crescente perda do valor das coisas, todos os outros valores começaram a decair na Áustria e na Alemanha. Agora ele lamentava. Onde antes ele trabalhava com inspiração, ele lamentava. Ele conta que, no final dos anos 20, ele já não tinha mais esperança alguma de voltar a ver o mundo. Isso é literal, são palavras dele. Que as coisas eram completamente diferentes. Mesmo com todos esses elementos, quem voou, quem viu os horizontes que Zweig viu, ele não poderia ter caminhado de outra forma? Não poderia saber que tudo isso que estava acontecendo era o teatro do absurdo, um erro grosseiro de parte da humanidade que colocava tudo em xeque, e assim conseguir? Acontece que, pela maneira como as coisas se constituíram, ele ficou amarrado a elas. Muito amarrado a elas. Com muito sofrimento, com muito padecimento pelos amigos que ele perdia, os familiares, então, foram muitos, que foram quase todos. Então ele estava profundamente atrelado. Falar para ele em voar, em se inspirar, em construir, em fazer os horizontes que ele estava habituado, começava a se tornar cada vez mais remoto, mais difícil, inclusive, para ele entender isso. E ele buscava agora outros elementos mais mecânicos, que muito pouco diziam respeito à transcendência que ele poderia ultrapassar. Com o advento do nazismo, Mussolini, Hitler, então ele olhava para aquele mundo com um ar muito surpreso. Interessante que ele não se surpreendia por conseguir voar, mas se surpreendia com aquelas criaturas que conseguiam promover tamanha destruição. Logo ele, que entendia tão bem os contrastes, né? Ele não conseguia, cada vez conseguia menos assimilar isso. Entre outras lições importantes aqui sobre os cuidados dos voos, os cuidados da imanência, da transcendência, os cuidados das buscas existenciais, entre outras, Zweig nos deixa recados a partir da historiografia dele, sobre pontuações bem caracterizadas, bem didáticas no que estamos estudando. De tal forma que, quando consideramos a vida dele, logo percebemos, né, que, pela leitura que ele estava fazendo, ele estava se enredando cada vez mais. Estava recolhendo suas asas, estava recuando de todos aqueles princípios. Em alguns casos, achava que estava avançando. Bom, quando as coisas começam a tomar outro rumo, a paz começa a retornar e outras coisas, vocês sabem como é que ele abre um capítulo desse vasto livro? A Agonia da Paz. Olhem a expressão paradoxal, a agonia da paz. Ele conta: os primeiros anos da Inglaterra foi tão pouco um lugar de exílio para mim, quanto na época Sorrento para Gorki. A Áustria seguia existindo, mesmo depois daquela pretensa revolução, etc. A agonia da minha pátria ainda haveria de durar 4 anos. Eu podia voltar a qualquer momento para a Áustria, pois não estava banido, não era um proscrito. Os meus livros continuavam incólumes na minha casa em Salzburgo. Eu ainda usava o meu passaporte austríaco, minha pátria ainda era minha pátria. Ali eu ainda era cidadão, e cidadão com plenos direitos. Ainda não começara aquela terrível condição de apátrida, uma condição de não poder ser explicada a ninguém, que nunca sentiu no próprio corpo. Essa sensação que dilacera os nervos, de cambalear de olhos abertos e vigilantes no vácuo e saber que poderá ser repelido em qualquer parte onde estiver ido. Mas eu estava só no começo. Ele, nessa altura, Zweig já era um homem com 50 anos. 50 anos, uma época em que ter 50 anos era muito diferente de hoje. Não há equivalência. Hoje, uma pessoa com 50 anos estuda, trabalha, namora, muitos estão iniciando a vida. Não era assim nos anos 30, em que Zweig tinha seus 50 anos. Era muito diferente, ainda mais com todas essas coisas acontecendo, muito diferente do que nós podemos imaginar. E para ele, cansado, já olhando tudo aquilo que estava passando com os olhos muito tristes, sem suas asas, sem seus horizontes, Zweig então começa, dali para a vida dele, uma época muito complicada. Ele tinha amigos que ele escreve em outras obras, como Freud era muito amigo dele, e ele ficava muito triste de ver Freud tendo aquele final com tantas dores, tantos problemas de doenças. Ele ficava muito triste. Ele diz assim: eu conversava muitas vezes com Freud sobre os horrores do mundo de Hitler e também da guerra. Como pessoa humana, Freud estava profundamente abalado, mas como pensador, ele não se admirava em absoluto com aquele terrível surto de bestialidade na Europa. Ele me disse que sempre o haviam censurado como pessimista por negar a preponderância da cultura sobre os nossos impulsos, e agora se via confirmado da mesma maneira mais atroz a sua opinião de que a barbárie, o impulso elementar de destruição da alma humana, era inextirpável. Claro, ele não se orgulhava disso. Ele conta muito sobre essas questões. Assim como Freud, ele também era judeu, e ele diz que Freud se preocupava muito com o que estava acontecendo com o judaísmo, com todos aqueles problemas, né, de campos de concentração e todas aquelas coisas. Afinal, eles tinham amigos, tinham familiares e viam tudo o que estava acontecendo. E ele conta muitas páginas aqui como foi isso para Freud, como foi difícil e que provavelmente colocou esse amigo dele também numa situação tão dramática quanto a que ele estava vivendo. Muito difícil. Ele conta de outros intelectuais da época também com quem ele conversava sobre esses elementos, como entender, o que fazer, como prosseguir. Né? Falou de alguns que tinham recebido o prêmio Nobel que ele visitava. E olhem uma parte do que ele coloca: ninguém tinha uma resposta. Nem Freud, a inteligência mais lúcida daquele tempo, com quem eu falei muito naqueles dias, sabia o caminho, via qualquer sentido em todo o contrassenso que estávamos vivendo. Mas talvez seja a razão última daqueles que pertenciam ao judaísmo repetir por meio de sua existência misteriosamente perene, sempre a eterna pergunta de Jó, que fez Jó para Deus, para que ela não fique inteiramente esquecida na terra. E todas as páginas final dessa obra vai tratar disso, de como todas aquelas pessoas agora estavam reféns dessa brutal situação. Zweig nos deixa um estudo muito acurado de como pessoas que podem ter essas dimensões, pelos voos e pela maneira como vão se relacionar com a base categorial, acabam tendo seus voos abreviados, seus voos cerceados ou mesmo banidos. Nos dá lições também de caminhos que poderia ter trilhado. Zweig poderia ter, se fosse possível para ele entender tais coisas, mas não foi, não é? Pelo abatimento dele, ele recua muitos elementos da vida dele, que depois ele não teria como retomar. Quando finalmente ele vem morar aqui no nosso país, as notícias muito duras que continuam chegando acabam aí sim, jogando as últimas forças dele fora, e ele acaba tendo o final triste que teve. De qualquer forma, e hoje procurei trazer esse exemplo, poderia ter trazido para vocês um exemplo de alguém que passou situações como Zweig, que compreendeu, ultrapassou e que voou e que não, não. E há muitos exemplos assim. No entanto, para essa parte do nosso curso é muito importante esse modo, essas lições dessa forma, porque elas traduzem prudência, elas traduzem observância, elas traduzem respeito, elas traduzem uma série de elementos. É provável que muitos que consideram essa jornada que estamos fazendo nesse curso observem, puxa, se alguém como Zweig, Stefan Zweig, não é, foi colhido em pleno voo desta forma, com todos os recursos que ele tinha, nossa, então é preciso sim ter muitos cuidados, prudência, considerações, aprendizagens. Nós estamos falando de uma das pessoas que era um prodígio em sua época. Não é um homem raro, um homem que tinha condições e ajudou como pôde, sua época fez o melhor que pôde. Veremos outros exemplos nesse curso, alguns exemplos felizes e animadores, mas isso veremos no momento avançado, quando os estudiosos tiverem a convicção da prudência, dos cuidados, da responsabilidade, da ética e de outros valores fundamentais para o auxílio de uma época complexa como essa que vivemos, né? Acho que, é claro, um parecer filosófico é meu, mas cada um de nós tem o seu, é evidente, e juntos partilharemos isso, mas acho que é muito importante esses cuidados, essas prudências, quando nós tratamos de assuntos tão avançados como temos visto no nosso curso. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos hoje aqui.